Bom dia a todos. Hoje é domingo. Estamos na tertúlia matinal número 369. Hoje é dia 8/10/2023. E hoje o tema que apresentamos aqui são os aspectos autoconsciencioterápicos da ortodessomaticidade. Trazido aqui por mim, Marco Almeida. Bom, eu vou começar aqui fazendo uma breve exposição sobre o material que temos, né? E depois a gente já abre para as perguntas, que eu acho que é a essência aqui do nosso debate, da nossa dinâmica aqui. Bom, os aspectos autoconsciencioterápicos da ortodessomaticidade são as condições evolutivas propulsoras da autocura a partir da qualidade do ato ou do efeito da autodessoma lúcida, caracterizada pelo predomínio constante dos ortopensenes, ou pensenes cosmoéticos, próprios da holomaturidade da consim, aplicada à experiência da morte biológica. Lembrando aqui, nós temos a condição, esse é um estudo de um aspecto relacionado à dessomática, que é a especialidade da conscienciologia aplicada ao estudo da morte biológica, envolvendo os aspectos físicos, conscienciais, psicológicos, sociais, médico-legais, multidimensionais e evolutivos relacionados à desativação do corpo humano, bem como a segunda e terceira dessomas. Acho que é importante lembrar que também essa questão da ortodessomaticidade está atrelada a uma especialidade lá da consciencioterapeuticologia que a gente começou a desenvolver de modo mais consistente nos últimos anos, né? Embora já se tivesse experiência com o lidar, né, com a dessoma entre os intermissivistas, entre as pessoas que a gente atende lá na OIC, a Organização Internacional de Consciencioterapia, mas nós começamos a sistematizar um pouco mais esses cuidados e esse tipo de assistência relacionada a esse processo. E a dessomatoterapeuticologia é, então, a especialidade da consciencioterapeuticologia aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos, ou as pesquisas e vivências da terapêutica ligada ao descarte do soma, ou dessoma, empregando os procedimentos e recursos técnicos da consciencioterapia, ou da consciencioterapeuticologia. Acho que aspecto relevante para a gente ressaltar aqui, como o próprio nome traz, né, ortodessomaticidade. A ortodessomaticidade está atrelada a... É um termo utilizado pelo professor Valdo no léxico de ortopensatas. Então, se temos ortodessomaticidade, também temos patodessomaticidade. E o que a gente observa é que esse ainda é um tema que, às vezes, até monopoliza a autopensenidade dos próprios intermissivistas. Então, falarmos um pouco mais sobre isso, né? A gente falar um pouco mais sobre as qualidades da dessomaticidade, fazendo um processo aqui em que a gente não vai negar, a gente vai fazer o mesmo processo da consciencioterapia. A gente vê o que pode ser melhorado em termos de patodessomaticidade e a gente tem um corpo de ideias relacionadas a essa ortodessomaticidade, que é o que a gente trabalha aqui para trazer a baila, para a gente jogar luz sobre isso, para a gente conversar um pouco sobre essa condição, de nós próprios implementarmos esse holopensene de ortodessomaticidade no nosso holopensene. Bom, em termos de atuações, de motivações da minha pesquisa em relação a esse tema, eu enumerei aqui pelo menos 6 cenários de atuação dentro da dessomatologia. Um primeiro cenário que foi enumerado aqui foi uma projeção consciente, uma experiência projetiva de assistência a recém-dessomados na virada de 98 para 99. Isso é por conta de um acidente numa embarcação chamada Batomushi 4 na cidade do Rio de Janeiro. Foi um acidente que causou comoção, quem estava presente talvez se lembre na época, houve um naufrágio, uma embarcação lotada, superlotada, na verdade, de pessoas que estavam, e pessoas inclusive da socialites, pessoas, personalidades influentes na sociedade carioca e na sociedade brasileira, estavam então para ver fogos, uma queima de fogos de artifício na praia de Copacabana, mas eles estavam numa embarcação justamente para ter uma melhor visão do processo. Atores, atrizes morreram, políticos e tudo mais. O que aconteceu foi que eu tinha, 98 para 99, então eu tinha 17 anos, já tinha experimentos projetivos, mas os experimentos projetivos, eles não eram nem experimentos, eles eram passagens projetivas cercadas de ludicidade, de condições que você via, o extrafísico, e não tinha um significado, um propósito de vida mais consistente. Nessa experiência projetiva, foi só para lembrar, o naufrágio aconteceu há poucos, ele começou há poucos minutos de se iniciar, 1989, e ele se prolongou nos primeiros minutos, na etapa final de 1988, e ele acabou, né, segundo a perícia feita no local, em alguns minutos de 1989. Tá? Alguns dias depois, eu tive uma projeção consciente em que eu me via sobrevoando junto com um grupo de consciex. Tinha uma consciex maior, cheia de luz. Ela estava comandando o processo de volitação. E eu, junto com outras consciências, eu estava numa condição de aprendiz de um processo, outras consciências mais lúcidas, no segundo, terceiro escalão, nós estávamos volitando pela praia de Copacabana, e existia uma série, um tipo de mergulho, não era aquele mergulho de gaivota, são rasantes em que a gente fazia tipos mergulhos, assim, e nós resgatávamos consciex que estavam naquele processo de desespero por conta da morte traumática, morte biológica traumática. E então, depois a gente tirava as consciências e colocava numa espécie de para-embarcação. Era algo plasmado muito mais para, vamos dizer assim, para servir de sinalizador extrafísico para as consciências que estavam sendo resgatadas. O Olo Pensene era de bastante desespero das consciências que estavam sendo resgatadas, a gente puxava e muitas vezes quando a gente volitava, quando fazia o processo de volitação, vinham várias consciências, aquele processo típico de afogamento, né, quando a pessoa ela fica desesperada pela tábua de salvação. Né? Naquele momento, aquilo para mim foi revelador, foi um momento marcante dentro do processo autoproexológico, segundo a minha avaliação, porque existia um lidar com o desespero alheio, ao mesmo tempo com um contraste de muita pacificação íntima pelo que estava sendo feito. E eu lembro que um pensene que vinha muito na minha cabeça, naquele momento, era assim, eu posso morrer fazendo isso, assim, no sentido de, isso é uma coisa que eu vim para fazer isso, isso aqui eu posso morrer fazendo isso. No sentido morrer, no sentido de, eu posso dar a minha vida para isso. Então, isso, essa experiência, ela foi muito enriquecedora, porque ela deslindou o processo da assistência parapsíquica para mim, que era algo que eu já tinha. A vida tem algum propósito de vida. E aí a gente vai para alguns locais, algumas linhas interassistenciais, algumas linhas assistenciais. Nenhuma me satisfazia. Isso em torno de 17 anos. A partir dos 14 anos, eu já comecei a ter essa condição, essa preocupação. Espera aí, tem alguma coisa que eu vim fazer. Eu associava isso com alguma coisa inglesa, não sei por quê. Alguma coisa do tipo, e hoje em dia eu vejo que tinha a ver com as consciex, né, consciex e paraprocedências, né? E tinha alguma coisa, e eu ficava, não, tem alguma coisa, não sei se é um negócio em inglês de retidão moral, né? Isso relacionava com alguma coisa atrelada à questão do Lorde, da retidão mesmo, né? Mas isso foi dos 14 aos 17. Aos 17 eu tive essa experiência parapsíquica. Então, além desse prenúncio de algo que seria alguma coisa de cosmoeticidade, dos 14 aos 17, com 17 eu tive a experiência parapsíquica e teve um negócio marcante que é o seguinte: nesse desespero de algumas consexes, ou de várias das consexes que a gente resgatava, muitas vezes havia a subsunção. Eu ficava, pelo menos dois momentos, a gente era engolido pelo processo do desespero. Não, mas não havia desespero, havia um... Espera aí, como é que eu faço? Eu lembro que tinha uma consex do terceiro escalão que me monitorava, que ela jogava energia e aí o processo se dissipava. Aí eu, ok, aí eu consegui ir. Só que mesmo esse processo de deixar-se engolir, não tinha o desespero das consexes. Então, isso foi algo que foi muito marcante dentro do meu processo de vínculo com o parapsiquismo interassistencial. Outras condições, a medicina. Eu trabalho em medicina no nível ambulatorial, emergencial. Emergencial já faz algum tempo que eu não trabalho, mas... de medicina intensiva também. Isso é importante porque eu trabalho com medicina intensiva, que eu trabalho desde 1996, quando eu ainda era aluno de medicina. Lidar com o morrer, lidar com a terminalidade biológica, sempre foi algo default, que fazia parte do processo. E é algo que hoje a gente acaba trabalhando muito dentro dessa condição da assistência às pessoas, assistência não só ao dessômata, mas à família. A consciencioterapia também, que a gente lida bastante dentro do evoluciário, com essas condições inerentes à terminalidade biológica. O artigo Fundamentos da Consciencioterapia Dessomática, que foi a partir de uma vivência familiar da dessoma do meu progenitor, né? Essa dessoma foi uma dessoma por conta de um câncer de próstata, então foi algo delongado de 2006 a 2010. E a escrita do verbete, superação da tanatofobia. Tá? Bom, a ideia de trazer esse paper aqui para vocês e debater e colocar as condições é porque também tem uma condição de que a gente vê que essa condição do morrer ser estudado muito em várias linhas de conhecimento. E, como eu comentei antes, ele ser passível ao causar repercussões psíquicas e parapsíquicas deletérias à consciência intermissivista, incauta, sem a devida lucidez sobre o tema. Parece que esse processo de dessomatologia e ortodessomaticidade, a construção pessoal, a construção autoconsciencioterapêutica da ortodessomaticidade, que passa por desconstruir os nossos pensenes relacionados a uma patodessomaticidade e a construção da ortodessomaticidade a partir do que a gente observa com as consciências mais lúcidas, ela segue a mesma receita de outros temas consciencioterápicos da conscienciologia. Por exemplo, quando se fala de duplismo evolutivo, o duplismo, por estar muito atrelado com a condição de procura de uma parceira para reprodução biológica ou para viver a vida, como tem uma condição de nassocin, de estudo muito atrelado a essa condição de ter um parceiro evolutivo, de um parceiro, né, um parceiro de vida, a gente vê, por exemplo, que o duplismo tem essa condição. Tem um trabalho de duplismo, em termos de duplologia, que é básico, e que a gente, às vezes, vê bons exemplos até na SOCIM, na SOCIM convencional. Então, por exemplo, no duplismo, quando é entrevistado aquele casal que fez bodas de ouro, a dona Mariazinha e o seu Joãozinho, e aí vem o repórter, né, pergunta: dona Mariazinha, qual o segredo do sucesso desse casamento longevo? Ah, meu filho, então é se conceder muito, é saber ter parceria. Esse é um atributo básico que serve tanto para o duplismo evolutivo, pela duplologia, como serve também para um casal convencional, né? Agora, na duplologia, além dessa condição básica para manter, né, uma uma longevidade no casal, para você ter um duplismo evolutivo, você precisa também ter as condições avançadas. Mega GESCOM A2, trabalho parapsíquico, potencialização para que as duas pessoas esclareçam mais pessoas, né, dentro do parapsiquismo interassistencial. Então, esse fenômeno também acontece quando a gente fala de ortodessomaticidade. A ortodessomaticidade tem um componente básico que é muitas vezes estudado em várias linhas de conhecimento. Por exemplo, o entendimento prático de que morrer faz parte da vida. Isso é um conhecimento básico. Psicologia hospitalar fala sobre isso. O Butão, por exemplo, né, a cultura butanesa, ele tem, dentro da Socin, uma coisa convencional, ela é muito interessante sobre alguns aspectos, embora seja uma sociedade ritualística, cheia de misticismo. Mas, por exemplo, na cultura butanesa, que ela ficou, o Butão, lá, né, na Ásia, entre o Tibete, do lado do Tibete, entre a Índia e a China, no Himalaia, ela ficou famosa pela ideia da felicidade interna bruta. E o que, que se começou a observar, né, entre o que tem de especial nessa sociedade? Eles cultuavam pensar sobre a morte 5 vezes por dia, com as práticas ritualísticas deles. Isso não nos interessa. Mas havia esse pensar sobre a morte. Inclusive, muitas das práticas da psicologia butanesa, ela é relacionada a isso, a pessoa pensar sobre a morte para que ela consiga aproveitar a sua vida ao máximo, cada momento da sua vida, porque isso que é tão precioso, que é a vida, ela tem um fim, ela tem uma terminalidade. Então, por exemplo, esse approach, essa abordagem convencional, ela é muito útil para que o próprio intermissivista lembre-se, em termos basilar, da efemeridade da morte, da vida, né, da transitoriedade da vida. Só para a gente lembrar, né, isso está muito atrelado sempre à condição de a pessoa fazer tudo aquilo que ela deseja. Isso num ponto de vista básico, né? Pode ser o que ela deseja, do ponto de vista. A gente já viu vários. A gente tem vários livros, né? Livros, né? 1.000 filmes. Outro dia eu vi 1.000 filmes para o médico ver antes de morrer. Tem de tudo. 1.000 não sei o que antes de morrer. Então, essa condição que está atrelada com a cultura da dessomatologia, que é o processo de você fazer aquilo que você deseja ou que você deveria fazer antes de morrer, antes da terminalidade da vida. Tem um livro de uma autora chamada Linda Linen. Ele está em inglês, mas eu vou passar a tradução aqui, que é O Que Aprendi no Butão sobre Viver, Amar e Acordar. É sobre esse processo de ter uma vida desacelerada e como eles veem o Ocidente. Eles veem o Ocidente como um país, como um bloco rico e que não olha as próprias feridas abertas. Então, o processo básico da dessomaticidade, da ortodessomaticidade, de você olhar as suas feridas e a instantaneidade ou a condição efêmera da própria vida, isso faz parte do processo básico da vida. Isso tem várias linhas de conhecimento. Existe um plus, existe uma condição a maior, avançada da ortodessomaticidade, que a gente pode falar a seguir, mas que está muito atrelada com essa condição do parapsiquismo interassistencial e da completude e da complexis e da preparação quanto ao porvir. Pois não, pode falar. A qualquer momento, sim, a qualquer momento vocês podem, tá, colocar aqui, faz parte da dinâmica aqui.
Bom dia, Marco, bom dia a todos. Só queria comentar sobre isso, que é interessante essa sua análise, né, do Oriente e do Ocidente, né, que são duas visões de morte e de vida também diferentes, né? Eu acho que o Ocidente, ele olha muito e dá muito valor para o que é extraconsciencial, né? São as posses, a riqueza, isso, etc. O Oriente, ele é totalmente intraconsciencial. Então, isso tem muito a ver com a religião, mas também com essa cultura de olhar para dentro, né? E aí a morte justamente é quando você perde tudo que é fora de você. Porque isso. Você, o que está fora você não leva, né? Mas o que está dentro você carrega. Então talvez isso explique, né, por que no Oriente a visão da morte é de uma forma e aqui a gente tem essa, vamos dizer assim, esse medo inato, né? Você já nasce com isso pela própria cultura.
A cultura reforça.
Tem uma pergunta do Eduardo Doria aqui já.
Pois não.
É o seguinte, na página 2, ali na argumentação, né? Ele fala o seguinte, argumentação, página 2, linhas 2 e 3. Como nós, como assistentes, podemos auxiliar na evitação do emocionalismo envolvendo a morte física de outra pessoa, no caso do assistido?
É isso.
Fala que, não, peraí, é para profilaxiologia. Ah, é. Linhas 2 e 3 do parágrafo lá embaixo, para profilaxiologia, tá?
Isso.
Como a gente pode evitar, então, o emocionalismo no caso do assistido?
Tá bom, ótimo. Bom, vou aproveitar essa pergunta para trazer essa argumentação aqui. Ela fala de duas técnicas que estão lá no dicionário, de consciência terapêutico-ecologia, tá? A primeira técnica está lá na página 1023 e ela trabalha com uma tríade atávica, até reforçada por essa questão da mesologia e da cultura que você mencionou, né, Eduardo? Que é essa tríade da auto-extinção, sofrimento e punição. É uma técnica específica para a pessoa olhar para dentro de si, para trabalhar a superação da tanatofobia e fazer um inventário se o processo tanatofóbico, e aí eu estou dizendo, o medo da primeira morte. A primeira morte, morte biológica, segunda morte, morte do energossoma, terceira morte, morte do psicossoma, descarte. Vamos usar o termo descarte, porque eu acho que esse termo descarte, eu acho que, teaticamente, às vezes, ele é muito pouco entendido. Você está descartando, você não está morrendo, você está descartando um veículo de manifestação. Mas aí, o que acontece? Nesse trinômio, auto-extinção, sofrimento e punição, você tem três domínios de possíveis medos geradores da tanatofobia. Eu já vejo que tem um quarto, mas aí eu vou, né, depois eu falo sobre esse quarto. Primeiro é a auto-extinção. A pessoa pode deixar de ser, ter o medo de deixar de ser, ter medo do aniquilamento, da não existência e da nadificação. A sua essência vai ficar nadificada. Tem a ver com esse primeiro parágrafo aqui da sempiternologia. A pessoa tem medo de deixar de existir. O segundo medo pode ser em relação ao processo em si, do processo ativo do fim de vida. Tem a ver com a falência, o sofrimento, a indignidade pessoal, a dor, a dependência, a debilidade. É o processo em si. Quando se tem o processo de terminalidade biológica, o fim de vida, dentro dos cuidados de fim de vida que a gente observa, existe um certo desconforto biológico pelos desligamentos energossomáticos, pelas isquemias dos órgãos. Existe um desconforto inerente. Um desconforto que acaba sendo amplificado pelos nossos próprios medos. Porque muitas vezes não é o medo do processo biológico em si. É uma amplificação dos nossos medos atávicos, impotenciais, entendeu? Dos nossos medos subcerebrais. Então, a pessoa pode ter medo também do processo da dependência em relação ao outro, em relação à debilidade, ao senso de indignidade pessoal. Então, esse processo, isso pode acontecer e pode ser alimentado pelos nossos fantasmas pessoais, vamos dizer assim. E o pós-vida, a ameaça de castigo, o senso de punição, a possível sensação, a possível rejeição, né? E aí, quando se tem, por exemplo, aspectos, melim, melex, a pessoa pode pegar componentes subcerebrais mal resolvidos, feridas abertas dentro da própria autopensanidade, e ela dá nomes que são nomes técnicos para condições técnicas que ela devia olhar dentro de um perfil de maior paracientificidade. Então, o que acontece? Essa é uma técnica para a pessoa ver e enfrentar os seus medos em relação a isso. O quarto domínio, que eu acho que já isso poderia se transformar o trinômio, não tem no dicionário, Mas de um trinômio para um polinômio, é o que eu acabei de falar. É o medo de realizar aquilo que a pessoa sente que não deveria ser, que não foi realizado. Medo de não realizar aquilo que ela deveria realizar. Seja por um senso, um desejo pessoal, eu quero dessomar, eu quero ir para a Itália antes de dessomar. Isso às vezes é imperativo até da TENEPS. Ou então um senso mais atrelado à bússola cosmoética, que é o senso da pessoa, peraí, eu tenho essa condição de programação de vida para fazer. Isso pode estar também atrelado ao pós-vida, mas isso também pode estar no intra-vida. Por isso que talvez seja um polinômio, talvez seja um trinômio. E o outro processo que o nosso amigo, o Eduardo, comentou, da técnica da ortodessomaticidade, ela diz respeito não a você ir ao encontro daquilo que você tem medo atávico, subcerebral, em relação à dessoma. Isso fala mais, a técnica da ortodessomaticidade é a construção do elemento homeostático, é a construção do avançado. Enquanto no primeiro a gente ia para o básico, e para entender a efemeridade da vida, a técnica da ortodessomaticidade, que está na página 987 do Dicionário de Consciência Terapêutica-Ecologia, fala para a pessoa se tornar um completista existencial, o intermissivista, são técnicas para ela avaliar o nível de completismo existencial dela, com lucidez quanto ao parapsiquismo interassistencial, para que isso naturalmente seja um elemento que ela arrefeça esses medos dela ou do outro. Muitas vezes, e aí tem a ver com a questão do luto e tudo mais, muitas vezes a pessoa diz, não, eu não tenho medo em relação à própria, à minha morte, eu tenho medo de perder o outro. Pessoal, luto tem a ver com apego, com a maturidade contra os apegos pessoais. Você pode até dizer que você está mais focado no medo em relação ao outro, ou seja, aquele luto, aquela imaturidade quanto ao nível de apego em relação ao suposta perda de uma outra pessoa. Mas muitas vezes isso é um espelho para a sua própria autofinitude. Então, provavelmente, se você está amadurecido quanto à tua própria autofinitude, entendendo o processo teático do ciclo multiexistencial pessoal, a perda alheia não vai causar esse impacto. Pelo contrário, existe uma condição muito impactante, que é quando você atende e você olha, por exemplo, o luto, não de uma consim, mas de uma consciex. Você vê a consciência extrafísica e você interage com uma consciência extrafísica em luto, ou seja, com sentimento de frustração, sentimento de raiva, de barganha, todos aqueles ciclos que foram... Na verdade, não é um ciclo, isso é variável. Mas aquele desconforto em relação à perda da própria vida humana. E ela olhando, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter sido melhor nisso. E a sensação melancólica da consciência em relação a isso. Quando você olha e você tem a oportunidade de entender o luto extrafísico da consciência sobre o próprio morrer, você no intrafísico, você diz, eu não vou manter ligações energéticas dela que está com dificuldade de seguir em frente, eu não vou fazer o mesmo processo daqui do lado de cá. Então, assim, o apego em relação à perda de outrem, muitas vezes fala em relação à dificuldade em relação aos nossos próprios apegos, em relação à nossa própria vida, em relação à falta de autocrítica, em relação a como a gente está vivendo a vida e a antecipação em relação ao arrependimento que se vai fazer em termos de diagnóstico no pós-mortem. Eu acho que temos algumas perguntas, né? A gente pode...
Tá? Bom dia, Marco. Muito bacana, acho extremamente importante trazer o tema da dessoma, me parece, né, na minha avaliação, ainda pouco trabalhado. Eu acho que a gente tem pouca também literatura a respeito disso na própria conscienciologia. Até eu acho pela importância da gente ressignificar, né? Um momento que é super importante dentro de um contexto de continuidade e de aproveitamento da vida intrafísica depois que ela foi, né? Ou no primeiro momento, ou no momento em que a gente está está passando, enfim, para a vida extrafísica. É, no teu paper, ali na página 2, no último parágrafo, na em realizações, você fala em segunda dessoma, você falou aí, né, na segunda dessoma. Eu queria saber o que você pensa, e no teu aprofundamento aí do tema, qual é o cenário que você traça para a vivência da segunda dessoma, enquanto considerando a média da humanidade, né, socim, sociex, e a média de nós intermissivistas. O que você poderia dizer em relação a isso?
Tá. Obrigado pela pergunta, Rosane. Eu acho que tem algumas questões que eu acho que precisam ser traçadas, que é o seguinte. É paradoxal, né? Soa que a dessoma parece que é pouco falado, inclusive em termos de comunidade. Mas é um dos temas que tem mais verbete. Um dos temas que tem mais verbete, se você der um find sobre dessoma, é um tema com bastante, uma série de materiais, assim, se você pegar outros temas, assim, tem muitos temas com menos itens sobre esse. O que acontece, o que dá, eu acho que dá essa sensação de que é um tema que precisa ser mais falado? Porque a dessoma, e aí eu vou ler uma pensata, a dessoma é o tema gerador de uma das maiores tolices concebidas pela humanidade. Precisamos saber dessomar. São duas pensatas.
Talvez porque inconscientemente a gente não preste atenção nele, sei lá.
Acho que talvez, e acho que vale a gente conversar mesmo sobre isso, porque assim, é paradoxal. Uhum. Tem material, se a gente der um find lá sobre dessoma. Agora, se a gente for comparar, por exemplo, a dessoma, ela é muito mais fácil do que a ressoma. Isso é importante a gente lembrar. Quando a gente dessoma, a gente está no território das consex, a gente tem poder de mando. Então, é fácil. O processo do encaminhamento interassistencial, do processo da dessoma, estou falando assim, dessoma como um todo, assim, o tema dessoma, ele é muito, com muito menos meandros do que a ressoma. Por exemplo, quando você está vindo para a ressoma, você está saindo do teu campo de mando, você como consex, nós como consex, nós somos consex, nós estamos saindo da nossa paraprocedência, nós estamos vindo para um mundo em que tudo está meio igualado, um monte de fatores. Então, por exemplo, na ressoma, tem aquela condição, quando a consciência é mais lúcida, ela pode ficar mais tempo ou menos tempo interiorizada. A consciência mais lúcida, quando ela está na ressoma, ela precisa um tempo, por exemplo, acertar as coisas do pai e da mãe. Olha o que o professor Valdo falava, que ele conheceu o pai dele antes de conhecer a mãe, e ele teve que acertar uma série de coisas com o pai e depois com a mãe. Quando ele precisou acertar com a mãe, ele precisou se interiorizar, ela tinha um problema uterino. Então, assim, do ponto para a consex mais lúcida, a ressoma, para a consex menos lúcida, ressomar e dessomar tanto faz, tudo é no tapa, no tactismo e vamos lá. Mas para a consex mais lúcida, tem muito mais coisa a acertar na hora de ressomar. E imagina só, a gente ali no auge do nosso curso intermissivo, no fim do nosso curso intermissivo, no máximo de recuperação de cons, a gente está lá, mega cons, a gente está ali, então é isso, vamos lá. Aquele clima de esperança, assim, eu vou fazer, aquele clima positivo, vamos lá. É daqui a pouco você é afunilado, tendo que entrar e fazer um binômio, porque do ponto de vista biológico, as interações materno-fetais são um monte de coisa. E você vai ficar com perda da lucidez. Então, assim, a ressoma, e isso é conduzido por aquilo que o André Luiz chamava dos co-criadores. Então, o próprio Valdo não entrou muito nisso. Mas a ressoma é muito mais séria que a dessoma. Mas a dessoma, por estarmos num ambiente inundado por essas tolices, e quando eu falo tolice, não é para a gente ser recalcado e para a gente dizer e acionar uma defesa psíquica do tipo, não, então agora, ortodessomaticidade para mim, não adianta a gente acionar a defesa psíquica de negação em relação às nossas tolices. Vamos ver o que tem para a gente fazer o processo de autodiagnóstico e a gente ampliar o processo. O que que parece ser o caso em relação à segunda dessoma? Eu acho que você foi no ponto. Acho que a gente precisa trabalhar, diminuir esse monopólio pensênico da segunda, da dessoma, primeira dessoma, é um negócio monopolizador. Trabalhar a nossa vida intrafísica dentro do processo do completismo e do parapsiquismo interassistencial, nos preparando, para a gente possa se preparar para a segunda dessoma. A chave, no meu entendimento, e pelo que a gente vê de pensatas também, vou falar uma aqui, autopreparação. A pré-intermissiologia é a vida humana constituída do novo dia de 24 horas dedicado a preparar a autodessoma. A pré-intermissiologia. Ou, mais apropriadamente, a segunda dessoma. Eu penso que falarmos mais sobre a pré-intermissiologia é falarmos mais sobre a segunda dessoma e o que que a gente vai fazer nessa vida humana aqui em termos de completismo e parapsiquismo lúcido. Isso acaba diminuindo esse monopólio pensênico em relação à primeira dessoma com todas essas bobagens, assim, vamos falar, né? São bobagens, assim. Então, esse processo da gente se qualificar pré-intermissiologia e uma vida produtiva parece ser o processo. É, até porque a segunda dessoma ela não parece ser igual. Existem níveis de sanidade, níveis de recuperação da lucidez nessa segunda dessoma. E depende muito do que você fez em vida. Então, essa tríade aqui, ó, das realizações, vida humana, primeira dessoma, segunda dessoma, parece que o completismo nessa vida, da primeira dessoma, o completismo, com a preparação lúcida para a segunda dessoma, faz a primeira dessoma ocorrer na diurese, como a gente fala, ocorrer espontaneamente. Então, falarmos mais sobre pré-intermissologia parece ser a chave, Rosane. Quais são os meus atributos que eu preciso desenvolver, entendeu? Para minha segunda dessoma lúcida, eficaz, para ter essa autoconsciência por parte da gente mesmo em relação a esse ciclo.
E você, como médico também, né, pegar teu conhecimento aí fisiológico, e quando a pessoa ela tem algum comprometimento do processo de lucidez intrafísico antes da dessoma, algum nível, a gente sabe que tem vários, né?
Sim.
Isso, como é que isso se reflete? Isso é automático? Não é? Em relação ao processo da lucidez pós, aí vamos falar aqui, primeira dessoma no possível encaminhamento para a segunda.
Sim. O que a gente observa é que, muitas vezes, aquele processo, o próprio processo... Vamos lembrar que dessoma é o descarte do soma, ele é um processo. Ele é um processo que pode ter anos, né? É o fim de vida. Isso é uma coisa até dentro da ciência, a gente até elucida para familiares e tudo mais, quando o dessoma está, por exemplo, num leito de UTI. O fim da vida, o processo da vida, pode ser algo, um cuidado de fim de vida ativo, rápido, instantâneo, ou pode ser algo delongado. Muitas vezes, o que a gente observa é que esse processo de fim de vida, extrafisicamente, ele já começa a acontecer, extrafisicamente. Então, por exemplo, o caso clássico de alguém com Alzheimer, que perde a lucidez, né? Mas não é só o Alzheimer. Uma pessoa, por exemplo, que teve um traumatismo cranioencefálico, por exemplo, e está sedado e ele está sem, ele está em paracomatose, por um processo mais intraconsciencial. Muitas vezes, os credores deles já começam a passar pelo processo de assistência ou assédio. Né? Quando a dessoma é mais uma ortodessomaticidade, a gente observa que esse processo de contato com os credores já tem algum nível de preparação para essa transição com a morte biológica. Agora, eu já vi, por exemplo, auto-ortodessomaticidades muito interessantes, por exemplo, o oposto disso. Foi até de uma conscencióloga aqui, vale a pena mencionar, o seu Luiz Rosas, pai da Gislaine Rosas. Eu atendi ele. E aí eu fiz uma pergunta a ele no leito de morte, assim, o que, que o senhor está sentindo? Na minha cabeça, eu queria perguntar se ele estava com dor. E a resposta dele, ele falou assim, eu estou sentindo amor pela humanidade. Eu falei, pô, ele está melhor que eu, você não tem um pouquinho desse para me dar, não? Aquilo foi um exemplo clássico de auto-ortodessomaticidade. E você via uma sensação de dever cumprido, você via uma sensação, você via uma autolucidez quanto ao completismo, e aquele processo se... Então, é muito didático quando você analisa um caso desse e você analisa um caso, por exemplo, das epidemias de emocionalismos que acontecem numa UTI, que faz uma pessoa se embebedar, tá de moto, e o cara, às vezes, com 26 anos, e perder a vida e causar toda uma crise no contexto familiar no que ele era inserido, porque a doença consciencial... E vamos lembrar que o assédio é a principal causa de dessoma no nosso grande hospital escola. Então, essa patodessomaticidade, quando a gente faz o cotejo com esse caso, por exemplo, que eu mencionei, você vê que existem condições muito diferenciadas. Então, o processo, por exemplo, de um intermissivista dizer a que veio, porque essa vida é uma vida mega crítica, ter boas interrelações com os compassageiros evolutivos no sentido de ser confluente para Max Proex grupal, se qualificar dentro do processo da pré-intermissiologia, já se preparando para a autodessoma. Isso é essa fase avançada, para além do processo básico que eu tinha comentado, de que entender que a morte faz parte da vida, sim, uma hora acaba. Memento mori, né? Aquele serviçal que ficava naquele momento de glória romana, do líder romano, que ficava, memento mori, lembre-se de que vai morrer. Isso é o básico. Mas o processo de você introjetar um holopensene de pré-intermissiologia, já querendo, sim, eu quero ser líder interassistencial, você começa a se reconectar com a tua paraprocedência mais vezes. Em vez de ficar só naquela coisa pontual, vou lembrar da minha paraprocedência, na ressoma e na dessoma. Então, é a contraparte avançada daquilo que o botão faz dentro de uma condição. Só pensa que vai terminar, aproveita a vida. Legal. Mas que tal falarmos sobre pré-intermissiologia? Falarmos sobre isso que você comentou, que é o fulcro mesmo, a segunda dessoma. Isso é muito mais importante do que a primeira. E qualificar a segunda dessoma, porque a segunda dessoma diz respeito à autolucidez. Você pode ter autolucidez que você não fez o melhor. E o teu nível de autoconsciência vai ser quanto ao... Entendeu? Agora, se você tiver preparado alguns atributos, precisamos falar esse negócio sério de auto-taque, ritmologia, que parece avançado, e é avançado. Como é que é esse negócio? Já teve alguma vivência de ser muito rápido, preciso e produtivo no extrafísico? Ou já viu alguma consex fazendo isso? Como é que é? Como é que você consegue implementar isso na vida? A desinflamação psicossomática das paixões, ele é um elemento sério. Você retirar as paixões da sua vida, os apaixonamentos, aquilo que te impulsiona e que diz, eu não posso perder isso dessa vida humana. Então, todo esse processo, sabe, de reperspectivar a vida humana para você fazer a pré-intermissologia ter mais significado, fazer o processo da segunda dessoma parece ser a chave. E eu acho que é isso que se fala quando se fala da ortodessomaticidade.
Tá? Obrigada. Um assunto, né, Marco, assim, para a gente amadurecer essa questão. Esses dias eu participei de uma palestra para lá no hospital sobre doação de órgãos, né, para esclarecimento da questão de que como que
é importante a gente prevenir nossa família sobre essa questão de que você quer doar os órgãos e todo mundo ficar bem claro para todo mundo. E aí eu fiz uma experiência de colocar isso no WhatsApp da minha família, né? Eu botei, família querida, né? Estou avisando aqui que quando eu morrer, né, eu vou querer ser cremada, mas antes que vocês doem tudo, pele, osso, carne, córnea, tudo que for servir para alguém, né? Eu falei assim. E se como não fizerem foi? Isso, eu venho puxar o pé de vocês. Venho puxar o pé de vocês. Aí isso provocou no grupo uma reação interessante, positiva. Dois sobrinhos disseram, ah, eu também quero isso aí, né? Eu também quero doar tudo. Né? Dois filhos também falaram a mesma coisa. Outra pessoa falou assim, nossa, mas para que falar desse assunto? Né? E aí você viu as reações das pessoas. Mas eu acho que é nesse nível de conversa, até com familiares que não conhecem bem o paradigma consciencial, que a gente vai tornando mais simples o negócio, mais claro, mais fluido, né? Assim, porque entre a gente é mais fácil entrar nos assuntos, porque a gente fala de segunda de soma, a gente entende o que é isso, tem as experiências, né? Entende? Tá bom, Marco.
Ou não.
Ou não, né? Mas, pelo menos, teoricamente, você compreende uma lógica nisso, né? E, para quem não está dentro do paradigma, eu acho que a gente precisa começar a falar também, sabe? Dessa forma. Para que esse corpo, né, se ele já não me serve mais, e que o meu couro sirva de tamborim. Né? Mas eu acho que é uma questão de reeducação mesmo. Porque parece que na nossa memória ficam marcadas questões muito traumáticas e outras dessomas, né? Traumáticas. E não só da gente, mas talvez de um familiar, na maioria da humanidade, eu acho que a gente já passou por muita coisa difícil, né?
Eu acho que a linguagem comum com não intermissivistas ou com consciências menos lúcidas é isso, é falar da transitoriedade da vida. Eu acho que isso é bem importante. Pelo menos assim, quando a gente faz reuniões, né, em relação, por exemplo, à família, tem um paciente, uma pessoa lá no leito da UTI precisando de cuidados e se faz a reunião, sempre o processo de lembrar da transitoriedade da vida é um fato. E, por exemplo, uma coisa que, claro que dentro da linguagem médica e do que é possível, da linguagem da psicologia hospitalar, dentro da linguagem das ciências médicas, mas o processo sempre é assim, de mapear. Tem alguém atrapalhando a dessoma daquela pessoa que está lá o meu olhar? Tem alguém atrapalhando? E são os apegos. É o processo que é tão falado em relação ao luto, e tem uma pensata do professor Waldo em relação ao luto, é importante a gente lembrar aqui, depois eu acho aqui, mas o apego, a perda, nenhuma roupa de luto demonstra fraternidade, mas uma reclamação egocêntrica pelo fato de a pessoa ter dessomado. Seja um luto antecipado, como se comenta, né? A pessoa já está antecipando aquela perda. Mas, assim, é preciso falar claramente a gente aqui. Causa muita dificuldade ao dessômata o processo daquele apego ectópico, subcerebral, que muitas vezes é travestido de um amor, mas ele causa muito problema para o dessômata. Teve uma vez, eu lembro de uma residente, nós estamos falando de ciência convencional. Quando a gente começou lá atrás, eu estou há 10 anos na residência, trabalhando com residentes de clínica médica. Teve uma residente lá no início. A gente começou a mostrar essa condição de trabalhar esse processo que tem uma contraparte, né, que é o paliativismo na ciência convencional. E a gente observava os processos lá de desassédio, a gente ficava caladinho, mas teve uma residente que chegou e falou: engraçado, né? Quando você fala, quando você... Ainda não tinha esse negócio do paliativismo. A gente fazia as nossas reuniões, mas não tinha tão, de forma tão intensa, a condição de lidar com os cuidados paliativos. Aí essa residente chegou assim: engraçado, né? Quando você faz essas reuniões aí, de falar essas coisas difíceis, parece que a situação se resolve, né? O paciente melhora ou então ele acaba, né, optando. Ela falou isso, não falei nada. E isso era claro nesse processo, porque é o quanto que fica um seca-pimenteira, vamos falar claramente, baseado nas próprias carências afetivas. Aqui eu posso falar de modo claro. Lá, a gente tem que trabalhar muito com o tacom, tem que falar só para, olha, faz parte da vida, vamos trabalhar, vocês fazem parte da equipe, vocês, da família, fazem parte da equipe de apoio à pessoa que está lá. Vamos encorajar para a pessoa, vamos trabalhar para a pessoa. E é um processo de desinflamar os apegos. Ali é bem tacom, mas só aquilo resolve muito. Então, assim, na SOCIM convencional, eu acho que o processo é a gente trabalhar com essa... Olha, tem uma finitude biológica. Com os intermissivistas, que eu acho que o buraco é mais embaixo. É a gente falar mais sobre pré-intermissão. E, assim, o arrefecimento das paixões, o aumento do entendimento da transitoriedade da vida, entender que essa é uma vida crítica e que as pessoas que estão aqui com a gente, goste ou não, fazem parte de uma Max ProEx grupal e você pode realmente se arrepender de não ter trabalhado com as pessoas que estão aqui da forma que você poderia por causa de capricho. Então, é muito sério. O processo da pré-intermissologia, eu acho que falar da pré-intermissologia é falar de segunda de soma. E eu acho que é um caso, é um tema bem importante para a gente conversar. Né? Fui claro? Na verdade, só complementei assim. Mas eu achei interessante esse teu experimento. Ele fez uma impactoterapia, vamos dizer assim, né? De certa forma, né? Obrigado. Centralizar o microfone mais próximo da boca. Obrigado. Mais alguma coisa eu posso seguir aqui, pessoal? Eu acho que... Ah, não, eu achei que era o microfone. Desculpa.
Marco, posso comentar?
Pois não, fica à vontade.
Eu queria que você falasse um pouco sobre a dessomatologia, né? E a ortodessomaticidade dentro da CCCI, por exemplo, do ponto de vista do intermissivista, né? Porque esse é um assunto que a gente fala de dessoma praticamente todo dia, em toda reunião, toda palestra, todo debate. Dessoma é o tema, né? Principalmente porque a gente começa a pensar já na nossa programação pós-dessomática.
Isso.
Tanto da intermissão, a gente começa a falar também do auto-revezamento de outra vida, mas mesmo assim... É um assunto que ainda não é muito bem entendido, você vê. No próprio domingo passado, a gente teve também aqui a professora Adriana falando sobre dessoma.
Sim, não então, começamos.
É um assunto do dia, né? A gente está ainda discutindo e vendo os problemas que eles causam. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a ortodessomaticidade do ponto de vista do intermissivista. Esse primeiro item que você colocou aqui, da autoextinção, teoricamente já não é mais o problema, né?
É. Essa técnica com essa primeira investigação do domínio, em tese, não seria mais o problema, né? Em tese. Mas a gente ainda vê isso, sim, porque o conhecimento, às vezes, pode estar teórico, ainda não introjetado. Eu acho que todo o processo que a gente está trabalhando aqui é introjetar os conhecimentos da pré-intermissiologia mais na gente, entendeu? É introjetar mais, porque assim, a autoextinção em tese para o intermissivista não pega, né? Isso é mais para quem tem casca-grossismo e é mais eletronótico, mas isso pode acontecer.
Mas você vê isso como um problema ainda, até mesmo nos atendimentos,
vejo,
né? Isso deixa. Aí ainda, no fundo, ainda existe.
No raso.
No raso.
No raso eu vejo que ainda existe. É. Isso diz respeito muito a fazer. E aí é o workaholismo crítico. O workaholismo típico, em que a pessoa não tem autocrítica em relação ao que está fazendo. E aí falta a condição. Eu vou lembrar aqui, vou mencionar a professora Adriana, que ela tem um verbete muito bom, cultura da dessomatologia, que é na escala de 1 a 5, em qual nível você avalia a coerência entre os conhecimentos auridos e as reações emocionais diante da perspectiva da própria dessoma e da alheia. Eu acho que isso aqui, da professora Adriana, isso aqui resume o processo, é de autocoerência. Então, assim, claro que funciona, por exemplo, a gente está trabalhando o nosso autorrevezamento, escrevendo o livro, claro, e assim, é para isso mesmo, a gente está trabalhando, né? Agora, eu acho que tem um fazer mais que a gente pode aumentar, se a gente tiver lucidez contra o momento agora. Por exemplo, uma coisa básica da dessoma, básica da tanatofobia ou das pesquisas convencionais sobre a dessoma, o processo de reconciliações, o processo de trabalhar em equipe, o processo do arrefecimento das paixões, o processo de o que eu deveria ter feito e não fiz. Esses são elementos básicos e que, sim, como a gente, por ser intermissivista, a gente tem um cabedal de coisas muito grande sobre o que fazer. O nosso problema é que, assim, é que a gente tem um processo de para-dever muito mais... Olha, você precisa ter um senso de para-dever. Então, é baixar a bola em relação a emocionalismos, entendeu? Isso é muito mais no fio da navalha para a gente. Porque, assim, às vezes você pode estar escrevendo livros, mas o que vão te perguntar, em tese, segundo o que nos orientam, o professor Val vai nos perguntar o que a gente deixou de fazer, né? Então, isso que você deveria ter feito e não fez, aquela virada de cara que você promoveu, aquela virada de cara com desdém que você promoveu, e que aquela pessoa era, sim, um desafeto seu, mas era fulcral que você retomasse o processo, entendeu? Então, tem muito processo de básico em relação à dessomatologia, que eu acho que é importante para o intermissivista. Não, o Marco está falando que tem uma parte básica e tem uma parte avançada. Então, esse básico eu já domino. Acho que não, acho que muitas vezes a gente tem que olhar para o básico também. Quanto de emocionalismo, por isso que eu estou repetindo, emocionalismo, trabalho entre pares, trabalhar com pessoas que você olha e, eu não tenho tanta afetividade, assim, eu tenho. Mas eu acho que eu consigo reperspectivar isso a partir de um senso de equipe multidimensional. Não estou querendo que agora a gente vai ser hipócrita ou dissimulado, não é nada disso. Porque quando a gente fala isso, a turmona da monarquia já pensa, então eu vou esfregar, vou começar a dissimular. Não é isso. Mas é um processo sério, assim, de... Estamos numa Max Proex grupal. E tem coisas que talvez a gente não esteja fazendo para otimizar esses processos avançados que a gente faz. O processo básico não é um pré-requisito que está automaticamente anulado para o avançado. Para você fazer o processo da pré-intermissologia, escrita de livro, vamos falar sobre travão conscienciográfico. É muito baseado no orgulho. O professor Valdo comentava sobre várias consciências que não escreviam e que tinham um travão conscienciográfico, porque já falaram ou já usaram a caneta, por exemplo, usar a caneta para se vingar de alguém. Aí é só você ver, por exemplo, eu olho, na consciencioterapia, por exemplo, já pensou a gente com esse cabedal de informações que a gente tem sobre a doença alheia, se a gente começa agora a escrever Vou desenvolver uma nova síndrome aqui. Eu vou falar mal da síndrome do Eduardo Azevedo. Aí eu faço uma maquiagem, eu com meu cabedal de informação. Ou você faz em relação a mim, eu tenho um monte de trafar. Que bom, mas é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo a intencionalidade, entendeu? Já pensou? Eu tenho aqui, vou mandar um recado para fulano. Isso dá na cabeça da pessoa depois, no pós-mortem. Isso é sério, isso tem que ser colocado. Não faça isso. Então, por exemplo, essa pessoa no pós-vida, ela pode, no pós-mortem, agora numa neo-vida, ela pode vir com travões, porque ela pode ter um esbregue intermissivo, se ela não tiver a autolucidez do que ela está fazendo hoje em relação a isso. Tem grupos, né, de consciências que têm dificuldade de escrever por conta disso, né, porque usaram mal a pena, entendeu? E a intelectualidade e a pena. Então, isso, por exemplo, é fundamental para evitar melancolias pós-dessomáticas, melancolias intrafísicas. Vamos lembrar que o luto, ele está lá nas escritas do professor Valdo, em frustração, que é um fator redutor do autodiscernimento. Ele está em melancolia intrafísica. Então, a pessoa pode começar a ter um luto antecipado e começar a sentir uma pressão. Eu estou no fim de vida e eu tenho que fazer. E ela já está antecipando um luto pela própria dessoma. Então, isso é tudo muito sério, entendeu? A partir de um certo... Por exemplo, eu não me considero completista, não. Acho que eu tenho muito para fazer. Mas eu acho que tem que ter uma programação e a pessoa... Espera aí, qual é a minha perspectiva? Só fazer curso? Acho complicado, assim. Só curso? Isso é efêmero. Tem que deixar escrito. Tem que deixar coisas escritas. Gescons. Aquele legado da sua autocognição para as futuras gerações e para você mesmo. Então, por exemplo, a questão do travão consciencial é algo muito sério. Você quer falar?
Oi.
Tá certo.
Não, eu queria dar um exemplo nesse caso do processo da caneta. Eu tenho um exemplo clássico que eu ouvi da pessoa. Eu estava numa determinada aula da academia e quem estava dando aula era um professor da magistratura, desembargador, pessoa com as suas insígnias intrafísicas. Muito cordato, muito gentil, extremamente atencioso com os alunos. E aí ele me sai com a seguinte frase: olha, gente, eu quero dizer para vocês que a sociedade é um caos. Eu sou muito cordato, atendo todo mundo muito bem, sou gentil. Mas quando eu pego a minha caneta e eu sentencio, eu me vingo. Então, aqui a gente vê o problema que ele já vai ter na próxima vida,
isso,
né? Que eu já me espelhei nele, que ele vai ter na próxima, sim, vida com o travão da escrita, né? Porque ele vai ter, óbvio, com as sentenças vingadoras dele, e a gente vê o percentual de síndrome de justiceiro, né? Dentro da própria, dos próprios profissionais de direito, e profissionais muitas vezes que têm ali uma condição moral, aceitável dentro da sociedade, né? Esse é um ponto bem sério.
Então, olha só, a síndrome do justiceiro aplicada à grafopensenidade. A pessoa olha uma pessoa, né, e às vezes se vinga.
Sim, já vi livros na Socim, por exemplo, assim, a pessoa tem um desafeto, isso é super normal no mundo científico da academia. Tem um desafeto ali na academia e a pessoa começa a escrever e aí você fala, gente, mas a pessoa não está escrevendo uma teoria jurídica, a pessoa está escrevendo contra, por exemplo, são clássicos os contrários ao ministro Barroso. Isso, sim, aqui é um livro contra o ministro Barroso. E aí você começa a fazer a conscienciometria, né, do autor, ouve o professor e tudo, você fala, poxa, mas aqui a pessoa está se vingando por um livro.
Mas isso,
então, acho que isso é sério, né?
Olha que interessante o que você está comentando, porque isso é uma coisa da Socim, em tese básica, mas que o intermissivista tem que dar uma olhada. Entendeu? Será que eu estou falando, fazendo até uma reflexão para as nossas questões, nós estamos trabalhando com síndromes conscienciais na conscienciaterapia. Olha o nível de cosmoética que a pessoa precisa ter para que nesse processo não fique com síndromes dos justiceiros ou mandando recados, né? Então, isso pode dar processos sérios de travões a posteriori. Isso é muito sério, a gente precisa elucidar e explicitar, né? Você tem que saber fazer impactoterapia. Não adianta você ter uma síndrome de herói ou uma síndrome de justiceiro em relação a escrever e grafopensilizar sobre alguém.
Nesse caso em específico, essa pessoa é um autor assim, um clássico, muito bem, vamos assim dizer, avaliado, uma pessoa top. É daqueles que, na hora que ele virar, muita gente vai com ele. Mas, na hora que ele escreve isso e ele percorre um caminho onde a argumentação jurídica dele é utilizada para acabar com o desafeto dele, imagine quantas pessoas ele não levou junto ali, ele não aglutinou para também ter o desafeto. Sim. Com relação àquela pessoa com aquelas características, sabe? Então, eu fico pensando no nível de interprisão, que no, agora trazendo para a gente, que no passado a gente não teve com esse processo também da escrita.
Da escrita.
Porque o professor Valdo sempre falou, ah, a turma, por exemplo, vou levar aqui para minha turma, a turma do direito tem uma certa dificuldade em escrever as verpons porque fez muita porcaria no passado. Então, eu, quando eu olho isso hoje, eu falo, puxa, isso é, eu, talvez eu fosse isso ontem, agora preciso arrumar essa condição, sabe?
É, a gente sempre tem que pensar nisso. A segunda de soma, a gente vai se enrolar. Segunda de soma, a gente vai se enrolar, né, para fazer a segunda de soma, a gente vai se enrolar para a intermissologia ou não. Eu acho que esse processo é... Por isso que tudo... É, a gente avaliar a nossa própria vida tem tudo a ver com a própria, com a nossa questão de somática, com a nossa ortodessomaticidade. Como é que eu estou levando a minha vida? É um processo de autorreflexão mesmo, crítica, né? A pessoa pode, por exemplo, estar muito bem. O professor Valdo comentou uma vida em que ele achava que ele estava errado, depois disseram, não, você estava certo. Faltou discernimento e autocrítica, né? Pode ser que a pessoa esteja muito bem e não tenha autocrítica quanto ao nível de sanidade e ela tenha uma grata surpresa no pós-mortem. Legal, tomara, é o que eu desejo a todos. Né? Mas a pessoa pode também não estar com um nível crítico, atilado, quanto ao que falta no presente, e isso refletir no peri-mortem, no processo da dessoma e no pós-dessoma. Então, eu acho que isso que a gente tem que pensar em todas as possibilidades e trazer para a gente, né?
Um caso mais, né, só para finalizar, que eu me lembrei que você estava falando agora há pouco, foi aquelas, eu acho que até comentei esse caso com você, eu percebi uma assistência que aconteceu a um dessomado por processo de incêndio.
Uhum.
E a pessoa estava pedindo por justiça, a consciência estava pedindo por justiça. E aí ela foi assistida e para poder fazer a segunda dessoma. E o caso se referia a Boate Kiss.
Isso.
E foi muito interessante, porque isso aconteceu ali no curso, que no Imersão, Projeto Terápica, e aí isso foi no sábado, quando foi na terça-feira, eu vi uma notícia no Cosmograma, né, lá no jornal, dizendo que o júri que tinha feito a condenação daquelas pessoas, no caso da boate, tinha sido anulado.
Sim.
Ou seja, ali... Ele jogou, eu percebi que a pessoa disse, ah, eu vou jogar a toalha porque não adianta mais esperar essa justiça. Isso. Uhum. Veio bem nítido no dia, mas eu não estava acompanhando o caso na intrafisicalidade. E aí foi isso. Então, quando houve a anulação, a consciência, ela pôde ser assistida porque ela abriu mão, ela falou, não abro mão dessa justiça intrafísica, não quero mais isso para mim. E aí teve a segunda dessoma para a pessoa poder seguir lá o caminho dela. Então, achei interessante essa segunda dessoma acontecer a partir de um momento em que intrafisicamente muita gente reclamou por ter tido a tal anulação do júri, mas a anulação do júri ter proporcionado para essa consciex essa dessoma, essa concretização da dessoma por fim, né, para ele seguir o caminho dele. Então, o quanto que essas coisas prendem a consciex aqui e a família, óbvio, e os amigos, e a associação de todo mundo que pleiteia essa punição, né? Então, como que o processo de tribunal ele é sério?
A Carla está lembrando uma passagem específica, né, em que a gente conversou e ela teve uma experiência, essa experiência parapsíquica que ela estava contando, que diz respeito a pessoas inseridas naquele contexto do incêndio da Boate Kiss, né, lá em Santa Maria. Ela está me lembrando uma coisa que eu acho que é interessante, pelo menos assim, é como eu faço nesse processo, como eu comentei, esse processo da dessomatologia é algo que me atrai a atenção, e uma coisa que eu observo já há muito tempo, além desse processo do Batomushi que eu mencionei aqui, alguns processos de dessoma, por algum motivo eu acabo me inserindo. Eu acho que isso pode ser uma boa técnica, que provavelmente muitos intermissivistas devem se ver, por algum motivo, seja por um vínculo grupo kármico específico, seja porque já estão beliscando uma policarmalidade e indo para umas condições, né, mais abrangentes. Mas, por exemplo, a Boate Kiss, o acidente na Air France, aquele acidente que indo para Rio Paris, que aconteceu, que caiu no mar, no Oceano Atlântico, aquele acidente da cerveja em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com aquele em que houve a contaminação da cerveja por aquele componente, não é glutaraldeído, é um outro, eu esqueci o nome do componente que acabou contaminando a cerveja, né? E pegou um professor da UFMG, que a Flávia estudava bastante as coisas do Forster, né, sobre as questões de cognição, né? Então, assim, eu tenho processo de ser associado aos Médicos Sem Fronteiras. Eu acho que esse processo de... Não estou sugerindo para as pessoas fazerem, estou falando assim, como é que eu faço? Eu fico atento a essas questões humanitárias, ou essas questões de somas, assim, é como eu faço para ficar atento para esse processo de estar, né, será que tem alguma coisa para associada a mim? Porque eu acho que, como nós, como bem que estava colocando o Eduardo, como nós estamos sempre falando sobre soma, direta ou indiretamente, assistência parapsíquica, consciex, eu acho que esse tema da gente se inserir, eu acho que isso facilita dentro do processo de construção de um holopensene de pré-intermissologia. Então, de repente, às vezes, fazer a listagem desses eventos, assim, olha, isso aqui eu já me vi participando. Eu acho que isso pode ajudar o intermissivista.
Marco, tem uma pergunta do Jorge Rodrigues aqui. A eutanásia é justificável em algum contexto? O complemento. A ortotanásia compromete os médicos envolvidos em termos kármicos? Tá.
Para começar, a ortotanásia é algo desejável. A pessoa ter uma morte pacificada, isso é desejável. E é engraçado porque quando você vê, por exemplo, as questões, só para terminar da ortotanásia, ortotanásia é o contrário da distanásia, que é aquela morte biológica que é envolta em sofrimento desnecessário. Então, a ortotanásia é um objetivo de toda a equipe assistencial dentro da promoção de saúde na ciência convencional, dentro das ciências médicas. Então, se deseja, se objetiva a ortotanásia nessas condições. Tem uma condição que é importante, professor Valdo, quando você fala de ortotanásia, de distanásia, lá no início da proposição da projeciologia, da conscienciologia, ele fazia um cotejo sobre movimentos projetivos, assistências projetivas a favor da dessoma da pessoa, do assistido, e aquilo que não se podia fazer na medicina. Ele fazia de caso pensado um cotejo. Isso era para mostrar o quanto a cosmoética é muito mais avançada do que a bioética médica. O que eu posso te dizer, assim, categoricamente, eu tenho 2 décadas de formação médica, eu nunca vi um caso em que a cosmoética ficou... Aquilo, o professor Waldo, era um recurso didático para fazer o pareamento entre os dois e mostrar o contraste de um sobre a outra. Em que, às vezes, sim, você pode estar trabalhando como médico numa frente e a outra mais avançada. Mas o que eu posso te dizer, assim, categoricamente, eu nunca vi uma condição antiética, eu nunca me deparei, uma condição antiética em medicina, e eu não estou falando isso como eufemismo ou como hipocrisia, eu nunca vi, porque a cosmoética acaba engolindo a ética. Várias coisas dentro da medicina, escolhas de Sofia, se eu tenho na UTI uma vaga e tem 2 pessoas... para serem, eu vou fazer escolhas de Sofia. Eu nunca participei disso, eu nunca vi, eu nunca tive que me defrontar com esse tipo de escolha de Sofia. Por quê? Isso existe em algumas situações, mas se você está inserido dentro do mecanismo interassistencial, a cosmoética te engole e não tem esse negócio, eu vou escolher um e matar outro, como as pessoas colocam. Isso daí, desculpa, mas isso é para com Israel, assim. Se você tiver desculpa a minha franqueza, assim. Mas eu nunca me deparei com qualquer processo de deixa eu esconder aqui, porque o que a gente vê, por exemplo, dentro do próprio conceito, quando a gente vai conversar com... Porque senão, às vezes, evocam um utilitarismo deslocado. Não... temos que pensar aquela pessoa ali e pensar no todo, aí você fere o paradireito, entendeu? Um monte de coisa médica que ficam criando falsos dilemas, desculpa, para mim isso é para quem está assediado. Porque quando você não está assediado, esses dilemas paradireitológicos, se você está numa UTI, estou falando isso para você está numa UTI, cara, você é o responsável parapsíquico por aquele local. E você tem que trabalhar com os dilemas. E você tem que manejar leito. E você tem que fazer uma série de coisas. Mas se aquilo está gerenciado por um mecanismo minimamente amparado, você não se coloca nessas furadas, não. A não ser que você está escolhendo trabalhar no lugar que tem essas furadas, a responsabilidade é sua, até pelo código de ética. Mas se você, sabe, existem evocações de utilitarismo totalmente deslocado, que para mim é assediado, em relação a, mas e se? Cara, na prática você é desassediador, ou pelo menos deveria ser. Estamos falando de pré-intermissiologia invadindo o dia a dia da pessoa. Se minimamente, não quer dizer que a gente é o último gás da coca de jeito nenhum, temos muito o que aprender, mas se minimamente você não está num contexto assediado, conflituoso, cheio de dilemas morais e éticos, se você conseguiu se preservar disso, a cosmoética invade esses supostos problemas e viram questões muito mais teóricas. Essa questão da distanásia, cara, quantas vezes... Na prática médica, a gente está, na minha cabeça, no meu olhar, a gente está fazendo processo de desassédio da família e do dessômata. E fazendo com que aquelas pessoas lá que estão com um bigão desse tamanho, chorando, muitas vezes chorando por outras questões delas. E, mais uma vez, é tacom, a gente não tem como entrar. Mas, bioenergeticamente, a gente tem toda a liberdade para atuar, entendeu? Então, assim, isso para mim é um falso dilema da ética, bioética com paradireito. Se tem o paradireito, aquilo engole o processo todo, entendeu?
Vou até sintetizar esse assunto. Sob a ótica da cosmoeticologia, tem um dilema que se chama lei de economia de males, dos males o menor. Só que a gente tem que entender que esse dos males o menor são dois males. São dois males. Então, o intermissivista, ele já tem condições e lucidez suficiente para cair fora dos dois males. Isso. Esse é o ponto. Exato. Do Marco, não é, é isso?
É, eu não saberia sintetizar assim, mas é bem
não,
isso,
eu estou sintetizando aqui com a minha especialidade. É, você vai explicando na sua e eu vou tentando decifrar na minha. Né? Então, já essa condição da lei de economia de males, ela se insere num processo em que você ainda está inserido numa baratrosfera.
Isso.
Então, na medida que você vai ganhando lucidez, você vai caindo fora, na medida do possível. Então, você vai se organizando, é como o Marco falou. Então, você está num contexto em que você precisa fazer isso, você vai continuar até quando?
Exato.
Né? Você está no hospital que tem dois leitos, aparecem 100 pessoas para serem internadas. Você vai ficar nessa situação até quando?
É.
Aí vem aquela pergunta, ah, não, mas se não for eu, vai ser outro. Sim, mas quem está ganhando a lucidez é você, não o outro. Né? Então, esse é o ponto. A lei de economia de males, ela precisa ser melhor estudada pelos intermissivistas.
É. Eu acho importante isso, porque o professor Valdo trazia muito do contraste da cosmoética com a bioética, mas isso era para mostrar que a cosmoética era superior. É, não ia entrar em furada, entendeu? Ah, não, não tem gás. Por que que você está lá? Por que que você escolheu? Eu lembro uma vez, um colega que mandou uma tertúlia, ele morava em Dubai, ele mandou na tertúlia para o professor Valdo, ele mandou uma pergunta. Ah, por que que eu estou aqui em Dubai? Será que faz parte do meu karma? Posso fazer TENEPS aqui para melhorar o Pensene? Aí o professor falou, olha, você que tem que saber que você escolheu ficar na baratrosfera. Não sou eu. A resposta foi assim, entendeu? Então, esse dilema medicina e paramedicina, uma engole a outra.
Olá, Marco. Muito bom o verbete aqui. Eu queria ver contigo essa questão, se você já comentou, cheguei depois, a tríade ali e o contexto da tanatofobia como mãe e pai de todos os medos. Você chegou já?
O nome desse... É isso aí, está bem isso aí. Sabe, essa condição aqui, se não me engano, a técnica da superação da tanatofobia, o nome que a gente deu nessa técnica, ela está lá no dicionário de consciencioterapeuticologia. Eu estava até propondo, conjecturando aqui, que essa tríade, ela pode até ser ampliada para um polinômio, uma tétrade, um polinômio, que é o processo, assim, além de deixar de ser, medo de deixar de ser, medo do processo em si e medo do pós-vida, da ameaça de castigo, pode até ser a medo de não realizar o que desejamos ou não realizar aquilo que a gente se propôs.
Então, nesse caso, se a base da tanatofobia, qual é a principal base, na tua opinião, aí, da tanatofobia? Né?
Eu acho que isso é multifatorial. Isso tem o que a irmã estava colocando, que a gente aprendeu atavicamente, a gente morreu muitas vidas, né? Agora, por exemplo, quer saber um negócio que eu acho importante em termos de trabalhar a tanatofobia, que eu acho que muitas pessoas... Porque a tanatofobia ela acaba sendo pulverizada em vários outros mini-medos. Alguns dias atrás, eu estava falando sobre a condição da saúde mental somática e da impactoterapia. Uma das coisas da impactoterapia que é muito marcante... É o processo da nudez consciencial dos cursos intermissivos e das comunexos. A nudez consciencial. A pessoa está exposta. Isso, para a pessoa conseguir, ela tem que ter um percentual anti-tanatofobia importante. Por quê? Porque dentro do processo da tanatofobia, existe a questão de você se importar com a opinião alheia. Isso é anti-nudez consciencial, você se importar e pedir aprovação alheia. Isso foi reforçado atavicamente durante muitas vidas, porque biologicamente era importante a gente viver em grupo. A vida humana solitária ela era muito perigosa. As pessoas começaram a se agrupar socialmente para a defesa. E era muito importante ter a aprovação um do outro. A aprovação para você continuar no bando, né? Tanto que uma das formas de castigo mais, era o processo do desterro, né? Era o processo do exílio, em que a pessoa passa pelo ostracismo. Era das formas mais marcantes e na história da humanidade. Então, o processo da pessoa se preocupar com a opinião alheia e com a avaliação dos outros sobre ela, isso tem muito a ver com a tanatofobia. Porque se ela não tiver aprovação, se ela for expulsa do bando, ela pode morrer. E aí, olha esse negócio de você se preocupar com a opinião dos outros em detrimento, em confronto com a questão da nudez consciencial dos cursos intermissivos, em que está todo mundo exposto, sem dissimulação, sem preocupar o que, que o outro vai pensar. Esse espírito de Glasnost, esse ambiente íntimo de Glasnost, é o oposto. Então, por exemplo, a tanatofobia pulverizada dentro do seu subtipo, que é a preocupação com a opinião alheia e a necessidade de aprovação alheia, que tem a gente vê um monte de gente que se vende barato para ter poder.
A gente vê também nas redes sociais, né, o tal do cancelamento nas redes sociais, né, uma maneira de...
Você vê como é que o fenômeno do cancelamento causa prejuízos psíquicos imensos para as pessoas?
É um bullying, certo? É uma maneira de matar a pessoa.
É o linchamento moral.
É um linchamento moral.
É um linchamento moral, entendeu? É uma morte autobiográfica, de certa forma. Tem algumas formas de morte autobiográficas, o linchamento moral, a loucura. Também muitas pessoas têm o medo da morte por perda da racionalidade. Então, a tanatofobia ela se pulveriza em vários outros medos. E a pessoa precisa entender qual é o que pega ela. Entendeu?
Nessa questão de ser a mãe ou o pai, né, de todos os medos, qual é a tua opinião em cima disso?
Acho que sim. Mas, por exemplo, o processo de pulverização é que acontece. O segundo maior medo, segundo expresso pelo professor Waldo, mais comum, é o medo da pessoa se ver, a autocognição. Então, quando a gente está numa comunidade de parapsíquicos para fazer autopesquisa, nós estamos eliminando a nossa autocogniciofobia. E nós estamos, de certa forma, trabalhando com isso, com a nossa inquietação aversiva em relação à nossa autocogniciofobia. Tem um percentual disso. Entendeu? Então, assim, ela pode ser categorizada em várias outras, o medo, por exemplo, do ostracismo, do desterro, do exílio. Então, ela pode ser categorizada em várias outras. Eu acho que vale a pena a pessoa até holobiograficamente ver onde ela se insere mais. Mas esse processo, vamos lembrar assim, ó, estudar, isso é uma pensata, essa ideia não é minha. Estudar descarte do soma significa você estudar ressim, ressex. É a mesma coisa, de certa forma.
De certa forma, estudando de soma é que a gente consegue aproveitar mais a vida intrafísica, né? Você entendendo o contexto. Né?
Isso, porque a gente vai ter que fazer uma série de reciclagens para a gente construir esse holopensene que a gente tinha falado, não sei se você chegou a ver, que é a construção de um holopensene de pré-intermissiologia nessa vida humana. A gente vai precisar fazer recins, entendeu? Então, estudar dessoma é estudar reciclagem. Até porque a dessoma é uma reciclagem heteroimposta, entendeu? Daqui a pouco, ó, você parou de respirar. Você parou de ter aquela atividade que você fazia, você parou de ter aquele convívio com aqueles colegas que você tinha, aqueles amigos, você parou de ter aquela rotina. Então, de soma é igual a estudar autorreciclagem.
E até mesmo um reforço nesse preparo para pré-intermissão, nesse preparo pré-intermissivo, como você comentou, né? Porque quando você estuda e trabalha fortemente com a de soma, você de soma melhor.
Isso.
E pode estar mais preparado para essa tarefa interassistencial. Da intermissão, né?
Foi isso que a gente estava comentando aqui mesmo. É bem isso. Entendeu?
Ok.
Tá, bem isso.
Marco.
Oi.
Então, estou pensando nisso assim. É, a tanatofobia é a mãe e o pai de todos os medos, né? Aí eu pensei assim, mas e a consciex, que já dessomou, ela tem medos também. Tem. Qual é a raiz disso?
Boa pergunta, né? É, isso está cunhado na paragenética dela? Se a gente, por exemplo, for pensar que os apriorismos da consciência, eles demoram a mudar muito tardiamente, os apriorismos. E ela pode ter, a gente mesmo agora está falando de vários apriorismos que são cunhados na nossa paragenética. Quando a gente vê assim, ó, 1000 livros para ler antes de morrer, 100 comidas, não sei o que, antes de morrer, não sei o que, antes de morrer. Ó, vai acabar tudo, cara. Faz isso logo. Isso é uma mensagem implícita e que cunha na nossa paragenética. Então, quantas vezes a gente está cunhando na nossa paragenética e a gente leva essa paragenética interdimensionalmente, né, com os apriorismos sadios e os apriorismos patológicos. Então, isso fica. Então, a consciex não tem aquela condição. A consciex, muitas vezes, ela tem, até ela se tornar mais lúcida, ela ainda precisa dormir. Isso é um apriorismo. Uma consciex mais lúcida, quando ela já está num nível mais venerando, assim, ela já não precisa mais disso. Mas, enquanto ela não está lúcida, ela ainda está à base dos condicionamentos psíquicos dela, de muitas vidas, atávicos. Isso fica, né?
Pensando que
eu conheço esse risinho. Quando você está... Quando você está com esse risinho, é que você tem um negócio grande para falar.
Não, não, e pior conheço... que não, viu? É não? Bem, bem bobo, mas eu pensei assim, em vez dos 100 livros para ler antes de morrer, são 100 verbetes para escrever antes de morrer.
Eu falei que era grande, viu? Ó, 100 verbetes antes de... Vamos fazer um livro, meu 100 verbetes antes de morrer. 10 livros antes de dessomar, né? A questão, o professor Valdo até lembra, que não é importante a quantidade de livros, né? Mas, assim, é o que você veio falar e você não precisava deixar de falar. Mas eu acho que, sim, essa questão é super pertinente. É, a gente veio aqui para fazer algo. E se a gente puder fazer mais, aí é Max Morex, né? Que aí entra nessa condição da eudemonia cosmoética. Tem uma questão, tem umas máximas aqui, umas ortopensatas. A alegria máxima da vida humana é a esperança feliz da dessoma oportuna por parte da consim completista. Aí é quando a consim, ela já está no nível de eudemonia cosmoética. Vamos lembrar, a eudemonia, lá dos gregos, é pelas virtudes. Prática da arete. Aqui, a nossa eudemonia cosmoética não é pelas virtudes, é pelo completismo. A gente está fazendo o que a gente deveria fazer. Se a gente está fazendo além, mais além, né, do que a gente deveria estar fazendo... A eudemonia, ela invade e inunda o processo da tanatofobia. Então, a ideia básica, pessoal, isso aqui não é defesa psíquica, não é recalque, ninguém está falando desses mecanismos de sofrimento em que a pessoa se defende e passa a colocar um céu de brigadeiro numa condição que é crítica, né? Não estamos falando de negar nenhum diagnóstico. Mas o processo, dentro do que a gente observa por pessoas que já viram, passaram por esse processo, e quando a gente vê um dessômata à beira da morte biológica dizer que está sentindo amor pela humanidade, como a gente comentou aqui, um dos nossos, a gente vê que o processo da alegria por ter feito o seu dever proexológico, ele culmina o processo da eudemonia cosmoética e anula a tanatofobia.
Eu ia só complementar o que o Eduardo falou dos 100 verbetes antes de morrer, que eles reflitam as 100 autorreciclagens, né?
Nas autorreciclagens.
Porque eu acho que também tem esse fator, né, Marco? Assim, a gente, às vezes, o intermissivismo não pode focar só na produção, pela produção. Eu acho que aquela produção tem que refletir uma, até que você colocou aqui um termo que eu achei interessante, uma vida consciencialmente bem vivida, né?
É, e aí é importante lembrar, a ideia é a gente ser cada vez mais paracientista. Eu sei que tem gente que não gosta desse nome, porque a paracientificidade, às vezes, pode lembrar uma coisa laboratório, distante, sem participação. Não estamos falando de uma vida não participativa. Mas quando se fala de paracientificidade, é isso. Você faz as recins centradas na assistencialidade parapsíquica, você faz as recins e aí você divulga os teus resultados interassistenciais aos compassageiros evolutivos, da mesma forma que você também aprende com os resultados alheios. É sempre melhor fazer isso do que o processo de que é parecido com uma síndrome que a gente estuda lá na conscienciologia, que é a síndrome de Amiel, né? Que é aquela graforreia improdutiva. Tudo bem, acho difícil, até pelo teor do que a gente faz na conscienciologia, a gente ter uma graforreia mega improdutiva. Mas, assim, a gente pode qualificar a nossa produção grafológica pelas reciclagens que realmente estão acontecendo, e a gente passa para os outros, olha só isso aqui que eu estou observando, olha que interessante isso aqui. Então, isso é o processo de paracientificidade. É preciso ser menos egoísta em relação ao meu patamar prévio, preciso assistir mais parapsiquicamente, fazer as minhas, né, superações, dividir com os colegas o que está acontecendo, que é a divulgação científica, divulgação paracientífica, aprender com os colegas o que eles estão comentando e trazendo, e aí a gente faz, né, a gente diz a que veio, né, a literatice do ponto de vista conscienciológico. Ah, vou falar sobre isso, e falar sobre qualquer tema, mas assim, você vê que, né, fica quase um parnasianismo, né, uma coisa pela forma, uma coisa mais literatíssima. Sejamos mais científicos. Recim, assistência, recim, divulgação de resultados, intercâmbio de resultados.
Marco, vieram duas reflexões, eu achei interessante na hora que você falou sobre, associou a tanatofobia e a recim, né? E na nossa realidade lá, com consciência terapeutas e nossos atendimentos, veio essa ideia, né, da impressão de que algumas pessoas, alguns evolucentes, travam no processo da autorreciclagem, e é como se houvesse um apego, né, ao eu desse, tentando superar para um outro patamar, né? Poderia discorrer um pouco mais sobre isso? E outro ponto também e veio a ideia, hoje em dia a gente vê, todo mundo tem um pet, né, um animalzinho, né? Todo mundo, e lá no OIC é um lugar onde a gente vê muitos, né, muitos animais, e às vezes alguns adoecem, né, passando pelo processo da dessoma, né? O que você pode trazer sobre, em termos, existe muito apego com os pets também, né, amigo? O que você traz sobre esses dois assuntos? Né?
A primeira questão é da recim. A recim, ela é uma mini-morte, de certa forma. Lembrem do egocídio. Vamos fazer o egocídio. Quantas vezes eu já ouvi? Nossa, mas esse termo é muito ruim, é muito... Aí ainda tem o trafaricídio, ação trafaricida que a gente colocou. Aí que vem, né? Mas, assim, a extinção do trafar é uma anulação da sua essência. A recim é uma anulação da sua essência. Toda recim fere o temperamento. Ela é difícil porque ela fere o temperamento. Não, eu quero ir para cá. Mas, olha, amigo, você já foi para cá há 10 vidas. Que tal ir para cá? Mas eu gosto. Mas aí, que tal você ir para lá? Não, vou mais ficar mais 3 vidas aqui. Entendeu? Isso é o nosso processo. Então, então eu vou ter que anular a minha essência que diz para eu ir para cá. O egocídio é uma mini-morte. Nesse sentido, não quero fazer um negócio, não, né, senão fica muito, mas tem um sair da própria essência. E os pets são engraçados, que é engraçado que às vezes os pets, e o que eu acho legal isso, é essa ideia que às vezes as pessoas têm, que é sempre o mais doente, o menos doente assiste o mais doente. Isso é fato. Mas isso, se a gente não entende bem, a gente pode encarar como sempre quem está assistindo é superior ao assistido. E nem sempre. Quanto mais lúcida for a consciência, mais ela aprende com todos os exemplos que a circundam, todos os exemplos que estão à sua volta, né? Tem uma pensata que me faz lembrar muito do pensamento chinês do professor Valdo sobre a condição da efemeridade da natureza, que as folhas de outono fazem lembrar da ciclicidade da vida. Aquela dessoma, não é uma dessoma, mas aquele processo faz lembrar da ciclicidade da vida. E os nossos pets, eles nos ajudam a lembrar, isso até, às vezes, é técnica até para criança, para ela entender um pouco mais sobre a morte. É a primeira forma dela lidar com o morrer, é com o pet. Oh, meu passarinho, passarinho. Não que passarinho seja algo recomendável para a gente ter como pet, porque eles têm que ficar soltos. Mas, assim, os nossos pets domesticáveis, como eticamente domesticáveis, é o primeiro contato. E eles podem nos fazer lembrar também do processo, da nossa transitoriedade da vida. Eu acho super importante. A gente teve hoje, outro dia, né, a Hermânia estava muito vinculada, assim, teve um pet lá, o Pretinho. Ótimo, gente fina, você sedutor daquele jeito que faz a gente babar. Não sou contra a sedução, mas ele, no nível dele, está tudo certo, né? Mas carismático, vamos usar carismático melhor do que sedutor, carismático e tudo mais. Ele teve um processo sério, né? E a gente acabou levando para o veterinário. Ficou com uma cegueira temporária, entendeu? Agora já recuperou e está feliz da vida lá. Né? E teve que ficar perto lá da nossa casa, porque tinha um cachorro preto passando, e ele, para se proteger das questões da tanatofobia, e, né, da tanatologia, ele ficou... Né, você viu que ele está dentro da nossa... Porque eu acho que é o lugar onde ele fica protegido, mais seguro, porque tem um cachorrão passando lá. Então, assim, é o ciclo da vida, e a gente pensa muito sobre essas questões. Né? E a gente tem lições do Pretinho. E tem o nosso Lao Tse, que é o nosso gatinho com quase 19 anos, e está lá em cuidados paliativos. A gente faz a fluidoterapia lá nele. Tem dia que ele não gosta, tem dia que a gente tenta fazer o verbete, ele mia 10 vezes ali para a gente dar atum, aí a gente dá atum, aí depois ele quer o outro, ele quer o menu degustação, né? Mas isso faz parte da vida, né?
Bom, Marco, a gente está chegando no horário, se você quiser falar algumas palavras finais.
Eu queria agradecer a todos os presentes, é muito bom a gente conversar sobre esse tema. Eu falei com o Eduardo, assim, eu fiquei, mas essa tertúlia sobre comemoração dos 20 anos do OIC, eu vou falar de dessoma, não é muito urubulino? Aí eu agradeço eu agradeço o incentivo do Eduardo. Ele falou, não, é bom, é bom. Eu queria só terminar com uma menção aqui ao dicionário de argumentos da Conscienciologia, na página 941. É uma recomendação oportuna do evoluciólogo transmentor que o professor Valdo levava para ele, para o dia a dia dele, no processo de reciclagem. Conduz a sua vida humana e trabalhe a sua programação existencial com automotivação, sempre pensando como será agradável a vida intermissiva depois da segunda dessoma, após os deveres cumpridos. Eu vejo que a essência de quando a gente fala de ortodessomatologia, ortodessomaticidade, é o empenho diário no cumprimento dos deveres intermissivos, sabe? Então, é isso que eu queria frisar como elemento-chave aqui do processo. Obrigado, viu?
Ok, Marco, a gente agradece muito, então, você trazer esse assunto importante para a gente, né? Principalmente abordando ele de uma forma leve, mas, ao mesmo tempo, muito séria, que é como deve ser, né? Então, a gente agradece muito. Hoje nós tivemos 79 teletertulianos, 19 presentes e 260 acessos. É uma ótima semana a todos e até o domingo que vem.